Há conversa no cais.
Esta semana fomos até ao Porto e falamos de não sair do mar, do ténis, da falta da parte social, de ficar em casa, da vela ter que ser divertida, do bom exemplo da Bebedouro, de um avô, da Mafalda Pires de Lima, da família, do CVA, de um Mundial, do Japão, do Pedro Ambrósio, dos Costas, da opinião da mãe, do método que a vela trouxe, de ser apaixonado pelo kite, de não sermos nada no mar, do Francisco Lufinha, do Gil Conde e das Flying Sardines, dos Jogos Olímpicos, da Cathy Sark, de uma competição de inverno, do Kite Fest e do Adriano Coutinho. O nosso convidado esta semana é o Miguel Rodes. Bem-vindos mais uma vez ao A Conversa no Cais, podcast de Rodes e Schelling. Desta vez fomos até o Norte falar com o Miguel Rodes. Miguel, muito obrigado pelo teu tempo. É um prazer falar contigo. Olha, começando pelo princípio, tu sendo aí do Porto, quer dizer, o mar sempre fez parte da tua vida. Qual é a tua primeira memória do mar, em interagir com o mar? Quais são as duas primeiras memórias?
Bom dia, Rodrigo, e obrigado aqui por esta oportunidade. Relativamente ao mar, facilmente já estava aqui a pensar do dia em que eu entrei na vela, que foi com 8 anos de idade, mas talvez tenha memórias mais cedo ligadas ao mar. Antes, sempre que íamos à praia, os meus pais diziam que eu já era miúdo e estavam muitas ondas e eu não saía do mar, eu tava, queria estar a curtir as ondas e passar uma tarde inteira no mar e por isso já mesmo antes de entrar na vela, que nem sequer era o meu desporto de família, acho que já tinha, já tinha ali alguma ligação ao mar.
Tocaste aí num tema, não é, teu desporto de família. Se tivesses escolhido jogar ténis era mais fácil.
Exatamente, exatamente. E eu comecei a jogar ténis com 4 anos. O meu pai, comecei no Clube Ténis do Porto, e o meu pai sempre foi e ainda é grande jogador de ténis, e queria logicamente que eu seguisse o mesmo percurso, e comecei por isso, e sempre adorei jogar ténis, e ainda continuo a jogar, e aliás, agora depois de ter terminado o meu percurso na vela como velejador, voltei ao ténis e tenho jogado no Clube Ténis da Foz, o circuito interno, mais para manter ali o
braço quente, não é?
O braço quente. E gosto muito. E descobri, engraçado, que há muita gente da vela que também joga ténis e que mantém ali os dois desportos, um de terra e um de mar, digamos, que é engraçado.
Isto leva-me aqui um desafio, não é? Se calhar temos que fazer aí o primeiro campeonato de ténis para velejadores, temos que inventar uma brincadeira.
Exato.
Qualquer, não é?
Isso era espetacular, por acaso.
É, não é? Olha, temos já aqui os dois um bom desafio para a mano. Tem que ser alguém que tenha. Sei lá, temos que arranjar uma métrica. Os jogadores têm que ter participado pelo menos num Nacional ou dois, quer dizer, arranjar aí uma métrica qualquer e fazermos aí mais um momento de convívio que é tão importante, não é? Ligar o nosso desporto, porque às vezes. Esta nossa modalidade é muito esquisita. Não é? É o clube, mas depois falta aqui um bocadinho uma maionese que liga isto tudo, não é?
É, falta aquela parte social de ter mais para além do desporto, não é? Que apesar de que às vezes em alguns campeonatos, especialmente vejo isto mais na vela de cruzeiro, não é? Nas regatas. As pessoas já gostam e valorizam muito mais a parte do convívio do que na vela ligeira mesmo.
Eu não ia por aqui, não ia pela pergunta que vou seguir, mas é quase irresistível perguntar-te isto. Como é que tu olhas? Porquê que a vela perde tanta gente? Porquê que tantos miúdos? Às vezes começam pela vela e depois largam a vela e vão-se embora.
Assim, eu acho que toda a gente sabe que a vela é um desporto complicado, especialmente para miúdos. Quer dizer, eu vejo isto pelo que o meu pai me dizia quando eu era pequeno. Estamos no inverno, não é? Está um frio brutal, está a chover. Qual é a motivação que eu tenho de sair de casa, ir para o mar, apanhar chuva, apanhar frio? Né? E o meu pai dizia-me isso: opá, fica em casa, Miguel, fica em casa, para que é que queres ir para o mar? Porque eu ia acordar o meu pai, ia acordar o meu pai às 10 da manhã de um sábado e de um domingo, a dizer: pai, tens que me levar à vela. E o meu pai está a chover, não sei o que, oh, Miguel, hoje não vais à vela, vá. Está a chover, não sei o que, não há vela. Eu, pai, não, mas eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Havia ali qualquer coisa que me fazia mesmo agarrar. Porque no fundo é, o desporto é complicado e não é para toda a gente. É,
Isso é importante que seja. Já lá vamos.
mas se for ensinado da maneira certa, eu acho que o treinador tem um papel aqui fundamental, que é fazer com que a vela seja divertida desde o início e seja uma aventura. E que estes desafios, estamos a apanhar chuva, estamos a apanhar frio, estamos a apanhar com água, pareçam com que eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou bom porque estou a enfrentar isto e é isso que eu vou fazer para a vela. E vou aprender a andar de barco, não é?
Porque no fundo não há nenhum miúdo que não goste de andar de bicicleta à chuva, por exemplo, né? Passar pelas poças e mandar água
Exatamente.
pelos lados, não é?
Exatamente, é esse sentimento de aventura. Se nós conseguimos criar isso nos miúdos, eu acho que eles gostam. Agora, e tentando responder à pergunta, porque é que eles acabam por sair? Ou é aqui esta falta desta abordagem mais divertida, ou porque sentem que a vela não é para eles? Ah, porque eu só quero é vir para aqui curtir e já me estão aqui a tentar levar a regatas e a campeonatos, não sei o que é. Eu só quero é vir aqui aprender. Porque os miúdos no início não sabem que querem competir ou que querem isto e aquilo, eles têm que se divertir. E depois, mais tarde, quando aprenderem a divertir-se na vela, é que começamos a falar-lhes em campeonatos e em regatas e também é giro estar a competir uns com os outros. Mas quem não quiser seguir essa abordagem, a vela tem que ter espaço para essas pessoas.
O que tu disseste é extraordinário, porque eu sou um crítico. E há exemplos claros, quer dizer, até pela. Eu estou a dizer isto sem preconceito nenhum, quer dizer, o otimista, por exemplo, há miúdos que hoje em dia são muito grandes, não cabem no otimista. Aquele que é mais gordinho, aquele que é mais não sei o quê, aquela miúda que é menos habilidosa, quer dizer, perde-se essa gente, porque nunca é ensinado pela lógica do prazer e da diversão, mas é logo para competir. E se o miúdo não ganha, vai-se embora.
Exatamente, é mesmo isso. Eu acho que os clubes estão muito, muito orientados e com uma estrutura muito pronta para formar competidores e atletas. E então torna-se um bocadinho difícil mudar esta estrutura porque já está muito enraizada e já tem muitos anos e os sócios estão habituados a isto. E se calhar os pais já são sócios do clube que fizeram vela e fizeram o seu percurso. Acontece muito isto. E os clubes estão preparados para. Mandar os miúdos diretamente para a competição. Eu vejo aqui no Norte já algumas abordagens um bocadinho diferentes, que é o caso da Bebedouro.
Exatamente.
Que eu acho muito interessante, porque a Bebedouro não é um clube, é uma empresa e tem fins
Verdade.
lucrativos, não é?
Claro.
E pronto, está tudo bem com isso. E é diferente daquilo que nós estamos habituados de ver num clube, que não tem fins lucrativos, é suposto ser autossustentável. Os sócios sustentam o clube, criação, pronto, o que já sabemos de um clube tradicional. Mas a Bebedouro está ali para fazer dinheiro e está ali com uma perspectiva de não competição, porque não lhes interessa. Então eles têm os picos, que são os barcos de plástico, que
Sim.
há poucos picos em
Em
Portugal. Eu sei que
Portugal,
Cascais
é
também tem,
verdade. Há um ou
e
dois
agora
nos
está-se
Açores, é abril.
tá sem investir, inclusivamente agora nos nacionais e assim. Está-se a investir, os nacionais infantis, está-se a investir mais nisso, que eu acho que é ótimo e é uma ótima direção. Mas pronto, Bebedouro tem então os picos e faz os summer camps e faz as aulas onde os. E vão para andar no Rio Douro.
E na Bebedouro há outro bom exemplo. É tão sobre diversão e é tão sobre que tem gerações, pessoas mais velhas, não é? Que nunca fizeram vela em pequeninas, vão para o mar e hoje em dia desfrutam uma loucura, quer dizer, fazem curso de vela para adultos e todo esse pessoal volta ao mar e adora e são os ferrinhos de primeira. De modo que há realmente essa questão que tu dizes que é muito importante. No teu caso particular, o não teres a pressão familiar porque como tu dizias, tinhas que acordar o teu pai para te levar, quer dizer, não tinhas a pressão familiar do resultado, simplificou-te o processo de adaptação à vela e de crescimento.
Só agora olhando para trás, nunca pensei nisso em específico por acaso, mas agora olhando para trás é possível que sim, que não tivesse nenhum resultado. Atenção que eu digo que não tenho nenhuma ligação à vela da minha família direta, do meu núcleo aqui
Não,
dentro de
estou a
casa.
falar direto de casa, sim, não
Sim, sim,
estou a
sim.
falar lateral.
Que o meu avô foi comandante da Marinha Mercante e portanto também há uma grande paixão que vem do mar, possivelmente daí do meu avô, mas é a única ligação, efetivamente, é através do meu avô. Mas daqui de casa era isso. Então, efetivamente, eu chegava. Pode ter simplificado a nível de pressão, mas se calhar dificultou um bocadinho mais a minha evolução
Exato.
cedo. Porque eu chegava à casa e eu sei que. Os meus colegas, a Mafalda Pires de Lima, ia para casa, ia falar de vela ao jantar com o pai. E
Com o
voltava, ah
pai,
pá,
com o tio, com o pai,
com o
com o
pai,
tio,
com o
com a
tio, com o
mãe, quer
irmão.
dizer, com a mãe que ia para a
Exato.
praça, quer dizer, que não faltava.
Exatamente. E voltava no fim de semana a seguir, opá, eu agora já sei uma técnica de olhar, não é só para os fiapos, mas para as fitinhas da valuma que saem para saber a pressão do vento. E eu, ei pá, eu o jantar passado eu tive a explicar aos meus pais o que é andar à bolina. E pronto, era isso. Eu aprendi uma coisa na vela e tinha que chegar a casa e explicá-la. Ou seja, não recebia feedback nenhum, nem algo que melhorasse a mais. Né? Eu tentava transmitir aquilo que ia aprendendo, porque cá em casa não havia esse conhecimento nenhum.
Não.
Então,
Diz, desculpa.
estava a dizer que desse ponto de vista, se calhar, pode ter dificultado um bocadinho, mas por outro lado, lá está, não tinha pressão nenhuma. Faz mais isto, faz mais aquilo, quer estes resultados. Nada, zero, isso não.
Sim, por se fosse ténis, tinhas a pressão por esse lado, né? Põe assim melhor a mão, mexe os pés, roda o corpo, bate mais atrás, bate antes, bate depois, né? E isso, no fundo, o ambiente familiar, por um lado, condiciona, por outro, simplifica, é interessante. E o teu percurso na vela foi o normal? Otimistas, por aí acima, papapá, papapá, como é que foi?
Sim, foi o normal. Comecei no Clube Vela Atlântico, onde me mantenho até agora. Comecei nos Otimistas, a seguir aos Otimistas fui para os 420. Era Leme, o meu pro era o Manuel Peçanha, e fomos ao Mundial no Japão, sub-17, foi espetacular. Fomos vice-campeões
Muito
nacionais
novo.
sub-17. Sim,
Foste muito novinho ao Mundial.
tinha
E logo do
16
outro lado
anos.
do mundo, não é?
Logo do outro lado do mundo, 16
Que
anos, foi
memórias tens desse
espetacular.
Mundial?
Ui, esse Mundial foi provavelmente o melhor campeonato que eu já fiz. Primeiro por ser o mais longe e mais longo, mas eu adorei esse campeonato. Adorei esse campeonato mesmo. Lembro-me o barco, era um barco que eu nunca tinha andado, era uma nautivela, os sistemas eram um bocadinho diferentes. Lembro-me de chegarmos lá e tínhamos uma semana e tal de antecedência para o campeonato. E o meu treinador era o Pedro Ambrosio,
Sim, grande abraço.
grande nome,
Grande abraço.
conhecidíssimo da vela, e lembro-me de passar essa semana a fazer aqueles kits todos no barco. Nós tipo, punhamos escovas de dentes no, nos 420, usadas ou novas, por acaso, já nem me lembro, que era para prender a adereça do spi para ela não sair. Mas quando fazia X força, a escova de dentes levantava e o spi já saía. Depois meter um pedaço de fita com um plásticozinho mais duro na proa do barco, que era para a lanta não cair para baixo. Assim, uma série de kits que o Ambrósio tinha, e nós colocávamos isso tudo. Eu lembro de ser um trabalho muito minucioso no antes do campeonato. E depois das condições duras, 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 no Japão. Muito vento.
Tu lembras-te quem era ou quem se tornou o grande craque após esse Mundial?
Os
Tens ideia?
Costas, os Costas.
Os Costas. Já os
Pedro
Costa.
Costa e Diogo Costa, quem eu me conheço muito bem, e ainda tenho estado bastante com eles, mais com o Pedro agora, porque ele também está a tirar o mesmo curso que eu
Meu
na
curso, não é?
faculdade. É, exatamente. Então tenho estado com ele, até inclusive semestre passado tivemos uma cadeira juntos, e como estamos os dois assim, estatuto de trabalhador estudante, ele tem estatuto de atleta, então nem sempre temos a mesma disponibilidade de ir às aulas como um aluno normal, que também temos projetos de fora. E que nós por nos juntar e estamos a estudar, por acaso foi uma dinâmica interessante que tive com o Pedro.
Tu, depois do Mundial do Japão, o que é que fizeste mais? Tu és bom aluno, tu continuaste, sempre tiveste projetos teus, pessoais, quer dizer, além da vela e além de estudar, sempre foste irrequieto no bom sentido. Como é que conseguiste conciliar isto tudo?
Sim, só para terminar aqui o percurso da vela, depois passei para o Laser Standard e fiz um europeu no, na Suécia, mas não era nada disto. Eu cismei que queria perseguir o estatuto de alta competição através de uma classe olímpica, mas é uma classe super competitiva e exigente fisicamente. Não, acabou por não funcionar.
O laser tem quase, eu costumo dizer, tem quase um molde, né? Ou uma pessoa encaixa naquele molde em termos de altura mínima e peso e não sei o quê,
Exatamente.
ou então é quase um sofrimento.
E eu estava com um peso brutal, mas estava mesmo a trabalhar para aquilo, mas mesmo assim foi muito complicado. O que eu fiz durante um ano de ginásio e vela todos os dias sem fazer mais nada, chego ao campeonato e percebo, ok, eu esforcei-me imenso, isto vai-me correr bem, eu estou a andar bem, eu sinto-me bem. Chego lá e vejo que o que eu fiz durante o último ano é o que as pessoas do campeonato fazem há 10 anos seguidos.
O laser é tramado. O laser é um
Tramado.
barco muito complicado, não é? Não, não perdoa mesmo, é diabólico. Mas eu estava. Isto tem a ver um bocadinho com a formação e com a gestão do tempo, não é? Quer dizer, a vela se tem estes procedimentos todos antes de preparar um barco, não é? Portanto, tem um conjunto de sequências quase repetitiva, quase obsessiva, não é? Da preparação de ter o barco na água antes, tem um conjunto de procedimentos e quando sai, tem. Repete os procedimentos ao contrário. Isto ajudou-te
Exatamente.
na tua vida futura, enquanto estudante e vida profissional, tudo.
A minha mãe diz que é só pela vela que eu tenho a organização que tenho
Uau!
e o método. Não é só pela vela, mas diz, estás a ver, tu ganhaste isto com a vela, que é com o objetivo de me motivar, porque eu desde miúdo tinha professores a dizer-me, Miguel, tu és super desorganizado, não tens método absolutamente nenhum, tu tens de trabalhar isso porque tu és desorganizado, perdes tudo, não escreves nada, não sei o quê. Era assim, as pessoas reclamavam de mim no básico, quando eu era miúdo,
Sim.
disso. E até tive inclusivamente uma professora de EV ou EVT, aquele do desenho, que me
Sim.
dizia assim, Miguel, o teu traçado, porque eu disse, ah, eu quero ir para. Vou escolher ciências, isto no nono ano, vou escolher ciências, e vou escolher ciências com geometria descritiva, que é para depois fazer para ir para a engenharia. E ela disse, ah, Miguel, não faças isso, porque o teu traçado e o teu rigor e a tua organização nos trabalhos, a trabalhar com folhas grandes, são maus, e então não vais conseguir, e não se te vais dar bem com a geometria descritiva. E disse, não, eu vou para a geometria descritiva na mesma, e cheguei lá e tive 200 pontos no exame de 11º ano, 20 valores.
Fantástico.
E isto para provar que nunca deve existir nenhum professor que nos limite. E pronto, e se calhar também para responder que posso não ter tido esta organização e este método quando era pequeno e inato em mim, mas que a vela tenho a certeza que me deu muito esta paciência de demoramos a ir para o mar, demoramos depois de vir do mar, temos muita coisa para fazer, muita coisa para limpar, para organizar, para arrumar.
E no fundo transformou-te positivamente, né? Traz-te um
Sem
rigor,
dúvida.
um método que é isso, quer dizer, às vezes as pessoas acham que é quase obsessivo, que é tramado, mas é a única forma, não é? Quer dizer, isto
É a única
ninguém vai.
forma, dá um método brutal, dá-nos uma bagagem. Acho que é das coisas mais importantes, que os miúdos têm a aprender. E eu, como treinador, também insisto muito nisso dos miúdos e às vezes até digo, pais, afastem-se, por favor, não ajudem os vossos
Exatamente.
filhos, porque isto, o treino ainda não acabou, isto é um momento de aprendizagem. Se eles não têm ninguém para virar o barco, eles não vão pedir ao pai, eles vão pedir ao colega que está ali e faz parte disto.
Exatamente.
Ajuda-me a virar que eu ajudo-te a ti. Ok? Ajuda-me a pôr o barco na prateleira que eu ajudo-te. Este processo, isto é treino, não é? O treino ainda não acabou. Então eu digo isto muito aos pais.
E isso é ótimo, que depois são rotinas e processamentos que depois se aplicam na vida, no dia a dia, na vida normal, e passam e fazem, fazem passam a fazer parte dos nossos hábitos. Olha, dando aqui um salto aqui grande no tempo e no espaço, tu pegas no, na Associação de Kitesurf, né? E quando aparece, tem uma série de problemas, inclusive jurídicos, de forma, etc., com a federação, etc. Essa parte fica danada. Tu és muito novo, pegas naquela associação e revolucionas pela positiva a associação. Como é que foram esses primeiros tempos?
É verdade, eu já conhecia o panorama do kite e tinha-me apaixonado de tal maneira pelo desporto e gostava-me tanto, especialmente vindo de um background de um desporto que é a vela, tão organizado, onde, claro que há coisas que funcionam bem, outras coisas que funcionam mal, mas a vela, no fundo, é muito organizada a nível de campeonatos, clubes, federações, as logísticas dos alunos com os clubes, com os clubes, com a federação, tudo funciona muito bem, é tudo organizado. E custou-me imenso a paixão que eu sentia pelo kite e sentir que não havia campeonatos a serem organizados porque havia uma série de problemas para trás, não havia clubes ou associativismo, as pessoas era cada um por si. E eu conhecia este panorama e estava desde o início que sabia que isto tinha que mudar. E a oportunidade surgiu quando, também pelo meu passado, sempre mantive boas relações com a Federação Portuguesa de Vela, não é? E então ia falando e tal, ah, pronto, já sei que a Federação tem é que pegar nisto do kite e andar com isto do kite para a frente. E eu ia dizendo isto, opá, opá, mas sabes que nós não temos aqui ninguém que pegue nisso. E eu vi aqui a oportunidade. Eu entrei no mundo do kite a 100%. Sinto-me à vontade e sinto que já tenho bons contactos e dos principais contactos no mundo do kite. Eu
E
aliando as
maturidade?
duas coisas, e maturidade, sim, aliando as duas coisas, eu estou aqui em condição de ser das primeiras pessoas que consegue fazer uma ponte perfeita entre a legalidade, que é a federação, mas que não tem conhecimento nem contactos no mundo do kite,
Exato.
e o mundo do kite e o conhecimento do mundo do kite que eu já o tenho, e ligá-lo à federação. Porque até agora ou eram pessoas do kite que não gostavam da vela, ou eram pessoas da vela que não conheciam o kite, e andavam todos aqui à luta e ninguém anda para a frente. E o meu objetivo é chegar aqui e ligá-los, fazer aqui a ponte.
Porque, na realidade, nós muitas vezes dizemos que os foils mudaram a vela, e é verdade, mas o kite alargou a base da vela de uma forma extraordinária, não é?
Exatamente. É, o foil é uma invenção fantástica.
Não é?
E
Técnica que vai da vela e revoluciona a forma como se faz vela hoje em dia. Desde grandes barcos, desde mega trimarãs, ao kite, sim,
Exato,
no
que é a
outro
prancha
extremo.
mais simples, sim.
Mais simples, mas por outro lado, também o kite alarga brutalmente a base dos praticantes de vela. E essa é a conjunção das duas coisas. Nós realmente vivemos numa altura extraordinária em que temos o cruzamento dessas duas coisas a levar a vela para novas fronteiras, para novos limites.
É mesmo, porque o kite também não é só foil. Aliás, o foil é muito recente no kite,
É
muito recente
exatamente
mesmo.
isso, exatamente isso. O que eu estava a
O
dizer, não.
o, o, o
Eu
kite,
estava, oh Miguel, desculpa,
sim.
eu estava a tentar criar aqui duas curvas que em determinado momento se cruzam, não é?
Exatamente.
Porque o foil no kite é muito recente, mas o foil já tem uma expressão louca pelo mundo.
É verdade, mas o kite tem muito mais do que isso e as modalidades que são bem mais antigas e que agora o kite mantém-se, não é? A asa é a mesma, por acaso não é a mesma, melhorou um bocadinho, mas o conceito de ter uma barra, umas linhas e uma asa a voar tracionada pelo vento é o mesmo, e o que muda depois é a prancha, não é? E nós temos ali um foil debaixo da prancha. Acho que o foil está muito ligado à vela e tem muito em comum com a vela, que é fazer regatas, não é? É o primeiro a chegar, quem é o mais rápido, quem tem a melhor tática.
Velocidade, 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 né?
Velocidade, velocidade, velocidade. Isso é o foil. Mas o resto do kite é um bocadinho diferente. O resto do kite, já, e como a própria palavra indica, não é? O kitesurf já se liga um bocadinho mais ao estilo, ao surf, não é? Onde, por exemplo, o campeonato de surf, vemos as pessoas a surfarem uma onda e é-lhes atribuída uma pontuação sobre o quão bem
Exatamente.
surfaram e que truques é que elas fizeram. Num campeonato de ondas, por exemplo, é exatamente a mesma coisa, mas com kite. Um campeonato de big air, as pessoas mandam saltos enormes e é ver quem faz mais rotações e mais truques enquanto está no ar e consegue aterrar, que é uma coisa fantástica. E a modalidade que está a ter maior crescimento no kite neste momento é mesmo o big air.
Obrigado, exatamente, pela sua espetacularidade.
É.
Isto tem graça porque tu estavas-me a falar disso, e eu conheço bem e gosto muito dele, o Mito Monteiro, não é? Que é
Sim,
uma
sim, sim.
lenda que revolucionou. Esse faz outra grande revolução dentro do kite, não é? Quando ele diz com graça que, como não tinha dinheiro para ter uma prancha de kite, nem tinha dinheiro para ter um mastro para fazer windsurf, pega no kite, pega na prancha de surf e arranca. Realmente o kite está muito associado à liberdade, à evasão, não é? É isso, não é? É quase ligado à pureza na relação com o mar e com o vento e com os elementos, não é? E é essa sensação que continua a atrair tantas pessoas.
É mesmo isso, porque o kite é muito puro e nós não somos nada no mar, nada. Contamos de um kite e com uma prancha, somos muito simples e estamos muito expostos aos elementos. E por isso é que o kite também é perigoso e a segurança é muito, muito importante aqui no kite. Mas, por exemplo, nós estando num barco, partimos um mastro, ok, mas conseguimos estar ali no barco a flutuar mais algum tempo. Temos mais segurança. Nós numa prancha,
Não,
rapidamente caímos
por nós.
da prancha, estamos a levar com ondas, o kite cai, uma série de problemas. E, ou seja, esse risco é o que também dá
É
aquela adrenalina,
adrenalina, não é?
aquela sensação de estar conectado à natureza. E é preciso conhecer muito bem e é preciso respeitar muito o mar e o vento e saber as condições certas, porque quando nós vamos lá para dentro, sentimos essa sensação de liberdade e da exposição, e daí é que vem essa adrenalina que é viciante. E por isso é que quem começa a fazer kite depois não deixa. Pode custar até começar, mas quando começa, aquilo não dá para largar mais.
Não, e é um desporto que se faz até muito tarde, não é? A pessoa ali a bater os 70 a fazer kite e kite a sério, de modo que também é uma forma de prolongar o kite. Olha, nós em Portugal temos excelentes exemplos, quer dizer, realmente resolveu-se esta questão dos clubes. Os centros de kite dispararam, não é? De uma forma regulada, com condições, com tudo isso. Como é que tu vês, como é que vai ser esta evolução? Achas que os clubes de vela, até porque muitos, pela sua localização, não têm condições, de arrancar, quer dizer, por exemplo, dali do CVA é praticamente impossível sem kite, não é? Dentro do Porto, nem sei se. Não sei se é legal, não faço a mínima ideia, mas realmente aparecem centros de kite nas praias, nos rios, etc, etc. Como é que se pode, de alguma forma, trazer os ensinamentos básicos da vela, quer dizer, no fundo, a escola primária da vela para o kite? Porque isso também era importante, não é? Porque tu vemos muito pessoal a andar de kite que tem alguma formação de vela, que realmente tem alguma vantagem nisso. Como é que tu pensas fazer, portanto, trazer os clubes de vela na sua versão mais purista e tradicional para o kite e vice-versa?
É uma excelente questão e tem muita coisa que se lhe diga aqui, porque mexe mesmo com muita coisa.
E com Paris do Restelo também, não é?
Sim,
E
sim.
não estou a promenorizar ninguém, mas aqui continua a haver alguma resistência.
Há sempre, não é? Alguma resistência ao tradicionalismo do que é o kite é isto, o kite é aquilo, mas acho que, acima de tudo, há aqui alguns conceitos que é preciso de distinguir, que é a vela e os clubes são sem fins lucrativos e querem formar atletas que façam competição ou não, mas querem não têm como objetivo fazer dinheiro com os seus atletas, querem que eles estejam lá a
Exato.
treinar de forma regular e que deem vida ao clube, é o objetivo. E isso é
E
ótimo
benefícios
porque
para os
faz.
sócios, ponto, né? Direto.
Exatamente. E isso é ótimo porque estão lá no clube a usar as instalações e mantêm o clube vivo. No kite, não. O kite, as escolas de kite e os centros de kite são altamente lucrativos porque os cursos são caros, não é? E as pessoas estão dispostas a pagá-los. E a verdade é que as escolas são altamente lucrativas, mas só têm esse objetivo: fazer dinheiro. E então o que acontece? As pessoas vão lá, compram um pack, três aulas, e com três aulas, três, quatro aulas, dependendo, estão aptas para fazer kite. Depois há quem sinta que precisa de mais um bocadinho, mas estão aptas para fazer kite e vão à sua vida. Vão à sua vida e compram o seu material e começam a fazer sozinhos. Isto é ótimo para as escolas de kite porque não se têm que preocupar mais com ele, e podem receber novos alunos e criar mais alunos e criar mais pessoas para o desporto. Mas por outro lado, cria um problema enorme que é a continuidade. As pessoas ficam, não têm margem por onde progredir porque não têm uma equipa, não têm um treinador, não treinam de forma regular, não sabem em que condições e quando é que devem ir, não é? Compram o material, estão prontas, mas vão quando querem, quando dá, com quem dá, e não têm aquele compromisso de todos os finais de semana estarem ali com uma asa de kite a treinar para se melhorarem e alguém a dizer agora vais treinar isto, agora vais treinar aquilo, que é para melhorares. E por isso é que se calhar a média de idades do kite é mais elevada, porque é o estilo de pessoa que vai ao fim de semana quando pode para relaxar, e não mais jovem de pessoas, porque o que é que jovens da minha idade querem? Querem competir, querem melhorar, querem estar a treinar todos os dias, querem fazer crashes e caírem e dizerem ok, agora vou-me levantar e vou melhorar porque quero chegar ao campeonato lá fora e fazer boa figura. Mas se não
Mas
haver.
isso diz, vai.
Se não houver estes treinos, não é? Estes treinadores, esta equipa a puxar para a frente, não dá para evoluir, não é?
Mas isso também não tem a ver com a gênese, com o que nós falamos, quer dizer, de o kite, do kite, quando nós há bocado dizíamos que é a liberdade, é a pureza, mas também é anárquico nesse sentido, quer dizer, porque. Não é? Quer dizer, não dependes de nada, quer dizer, tens uma. Essa anarquia, essa gênese, também não é liberdade e o kite em si não é isso também.
Pois é aqui que entramos no conflito, digamos, porque mas o kite é só para estar na praia e outros que querem competir, porque o kite está a crescer muito e o big air está a crescer muito e os Formula Foils agora são os Formula Kite são é desporto olímpico. Há aqui uma série de conflitos e é exatamente isso que temos de uma associação tem que estar preparada. E estar dentro de todos estes conflitos para atender às necessidades de todos. Tanto quem quer competir e evoluir, como quem só quer estar na praia a curtir.
Sim.
E por isso é que o nosso primeiro evento que nós organizamos este verão chama-se Kite Fest. É um
Sim.
festival de kite. E é para toda a gente, para todos os níveis. Quem vai para lá para beber uma cerveja e um copo de vinho no final do dia. Ou quem vai para lá também porque quer o objetivo de ser o primeiro a chegar e pronto. E organizámos um downwind, que é mais relaxado, no segundo dia.
Exato.
E o primeiro dia é que era uma competição de big air, onde vê quem salta mais alto, quem faz os melhores truques. E aí atraímos um público muito mais. Já relembra atletas, não é? Pessoas que se calhar estão com fones antes de entrar na água para se concentrarem, estão a verificar o equipamento. Querem alguém na praia, se forem preciso trocar de kite, trocar de prancha, trocar daquilo, tem alguém na praia para fazer esta troca rapidamente, sem perder tempo de competição. Já é um nível completamente diferente. Mas as duas vertentes do kite são super válidas e têm que ser atendidas pela associação. Não seria justo nós dizermos que uma abordagem é mais válida do que a outra e investirmos mais numa. Não, as duas são válidas e temos de ter as duas vertentes. Tal como no início nós falámos que se calhar a vertente competitiva da vela estava super desenvolvida e a vertente mais de diversão, não tanto. E então cabe-nos a nós, na associação, manter esta boa relação entre diversão e competição no kite também.
Eu estava aqui a olhar para, estava aqui a conversar contigo e estava aqui a olhar para a minha parede e tenho aqui uma palavra que diz: muito obrigado por teres acreditado em mim desde o início. Conseguimos. Grande abraço, Francisco Lufinha. Quando o Lufinha, em 2013, portanto, em 17 e 18 de setembro de 2013, portanto, há 10 anos, faz aquela travessia aí da Foz até Lagos. Eu lembro-me, o Francisco ia de kite, nós íamos de carro acompanhar, apanhar notícias, alimentar as redes, essa coisa toda, e aquilo de repente é uma loucura. Começamos a receber informações, de pessoas que estão aqui e ali a ver se o viam passar à noite, da Polícia Marítima, tudo isso. Quer dizer, realmente o kite leva-nos para um desafio com os elementos de outra dimensão. Essas aventuras do Lufinha, epá, e um grande abraço para o Francisco, essas aventuras do Lufinha ajudaram muito a disparar o reconhecimento do kite. Não
Imenso,
ajudaram?
imenso, imenso. O Francisco Lufinha é uma das maiores lendas do kite nacional, se não a maior. E realmente ele tem uma capacidade brutal de mostrar o seu desporto da melhor forma e atrair notoriedade para isso. E toda a gente. Se calhar o kite até já pode ter havido outras aventuras, mas realmente as pessoas pararam todas no tempo para olhar o que é que o Francisco Lufinha está a fazer. E ficaram pasmadas com este tipo de aventuras, porque nem sequer sabiam que era possível
Sim.
fazer isto com o kite, não é?
Sim, isso foi há 10 anos, lá. Eu agora estou a olhar aqui para a parede. Eu já não tinha noção que isto foi há 10 anos, quer dizer, achei que era há menos tempo, mas já lá vão 10 anos.
Não.
Este grande lufado de ar fresco dispara com esta cena. E eu lembro-me, ele no verão, dizer: pá, preciso fazer uma reunião aqui e ali, porque eu estou a fazer charters para ganhar uns cobres e mais, não sei o que mais. E realmente, e o Gonçalo Vilela, quer dizer, estivemos envolvidos nesta primeira aventura, foi uma coisa realmente louca. E quase que veio um bocadinho antes do tempo, não é? Quer dizer, as pessoas ainda não sabiam bem o que é que isto era, nada, estávamos aqui no. Há outro, eu acho que há outro português que é inevitável falar dele quando se fala em kite, é o Gil Conde, não é? O
Sim.
Gil, que é um mega. A família Conde, o pai, o Gil, o Delmar, o Gil, o Renato, quer dizer, são os mega construtores navais. E o Gil começa com a sua teimosia a dizer: eu vou construir uma prancha diferente para uma determinada coisa, e essa prancha é de conseguir ter isto nos Jogos Olímpicos. É realmente. São dois personagens incríveis, não é? E hoje em dia vemos o kite nos Jogos Olímpicos, temos material. Eu costumava dizer na brincadeira que para estes Jogos ainda não estava nenhum português qualificado e já lá tínhamos material técnico. Já sempre tivemos o Nelo com os caiaques e temos as Flying Sardines. O kite, a indústria do kite é muito maior do que andar só a fazer kite propriamente, não é? E isto é uma coisa que tem imensa margem para progressão.
A Flying Sardine teve alguns momentos onde acho que foi a primeira e durante algum tempo foi a única fabricante autorizada para os Jogos Olímpicos 2024. Entretanto, já outras marcas se juntaram e já foram aceites, mas acho que o que interessa aqui é que eles na inovação foram rápidos e conseguiram entrar e entrar nos critérios exigentes desta modalidade olímpica. Ou seja, e como estava a dizer, é grande evolução e grande trabalho aqui pela família Conde, nesse sentido.
Tu que expectativas é que tens para o kite nestes Jogos Olímpicos?
Não tenho muitas expectativas, sinceramente, porque a modalidade é tão recente que o que eu mais gostava de ver era ver portugueses nos Jogos Olímpicos, acima de tudo, a marcarem presença e a marcarem o início de algo que pode vir a tornar-se muito bom. Porque para já ainda não há nível suficiente para competir com o que existe lá fora. E portanto, acho que a prioridade deve ser criar uma equipa que tenha continuidade no futuro. Porque se estes rapazes e a rapariga Amafala Pires Lima não forem apoiados agora, e se eles fizerem esta campanha olímpica, mas depois disserem, opá, olha, não, que isto não é para mim, o kite morre. Então acho que a prioridade é o Fórmula Kite, não é? A prioridade é dar apoio a estas pessoas, marcar presença, os portugueses marcam presença nos Jogos Olímpicos e garantir que existe uma continuidade, que há miúdos que ficam entusiasmados por ver portugueses nos Jogos Olímpicos e que dizem, eu quero fazer Fórmula Kite. E começam a treinar e que têm condições e vão aprender com a Mafala, com o Tomás e com o Pedro Afonso, que são neste momento a equipa olímpica,
Exato.
querem ir aprender com eles, querem treinar e que se começa a criar aqui um futuro para a Fórmula Kite. Porque se nós deixarmos estas pessoas assim, sem apoio, sem reconhecimento, depois não há continuidade e o Fórmula Kite volta em Portugal, cai de novo.
Até porque parece-me que, independentemente deles se qualificarem ou não, porque é um processo difícil, não é?
Muito difícil, sim.
Às vezes nós em Portugal pomos as expectativas muito altas e achamos que é relativamente mais fácil do que é, mas não é. O processo é altamente complexo. As vagas, o número é muito pequeno e o kite, como nós falamos, não disparou só cá, disparou no mundo todo. Mas também há, e mais uma vez, quer dizer, há a questão do dinheiro, dos apoios e do número de provas, etc, etc. Mas nós não podemos perder o know-how desses três atletas que tu falamos, não é? Quer dizer, o know-how deles é crucial para as gerações futuras.
Exatamente. É mesmo isso, é mesmo isso. E esse é o objetivo da continuidade, porque agora eles estão a desbravar caminho, não é? Eles estão a navegar no desconhecido, que é, primeiro, o desporto é novíssimo e, portanto, não há técnicas, não há conhecimento sequer suficiente para ser transmitido. Portanto, isto é por tentativa e erro. Os treinos são tentativa e erro. Nós vamos experimentar uma técnica de andar com o foil mais inclinado, mais próximo de sair da água. Resulta nestas condições, não resulta nestas. Ok, aponta, escreve, estuda. Agora vamos testar um foil mais fino, mais grosso em baixo, porque não há ninguém que nos diga a forma mais rápida é treinar assim, com o foil assim, assim, assado, e treina, vai para a água e treina. Não, porque ninguém sabe. O desporto é tão novo que ninguém sabe o que é que resulta. E por isso é que o mundo está em descoberta. E em Portugal, não havendo um grande grupo que possa testar entre si próprio, se temos três pessoas a treinar, se tivéssemos 20 pessoas, todas a testar cada uma para o seu lado, podiam rapidamente trocar impressões e dizer o que é que sentiram que foi mais rápido e que foi melhor. E aí o grupo evolui como um só. Agora, como o grupo é pequeno, é difícil.
Tu achas que a comunidade do kite, e agora estou a falar na transversal, é solidária com estes nossos atletas potencialmente olímpicos ou pré-olímpicos, ou acabam por ser quase um peixinho fora d'água?
Eu acho que começou muito com o que vem de trás, não é? Que é o foil é vela e a vela não é kite, então começava-se aqui com esta resistência e depois as pessoas começaram a perceber, não, as pessoas que estão ali em cima da prancha e com as mãos numa barra, têm exatamente as mãos numa barra exatamente muito semelhante à nossa e estão a fazer o mesmo que nós, são kites. E o que eu tenho sentido é quando a comunidade está junta e fala, e depois também faz outro tipo de kites. E também há outras pessoas que começam a experimentar o foil e percebem isto é tudo a mesma coisa. E nós temos é de ser solidários uns com os outros. E tenho visto, experienciado aqui também, porque como eu conheço muito bem os velejadores em causa, e
Exato.
tenho sentido que eles entraram aqui na comunidade do kite que não faz foil muito bem e foram muito bem recebidos, precisamente por esta aproximação. Chegam e até inclusive apareceram no segundo evento que nós fizemos, tanto a treinar o Fórmula Kite como a fazer kite de Twin Tip e Big Air e essas coisas. As pessoas começaram a dizer, isto é giro, é porque eu posso fazer foil, eu posso fazer Big Air, eu posso fazer tudo. Enquanto se nós já estivermos juntos, nós vamos ganhar e vamos ser melhores e vamos ser maiores. E esse é que é o último objetivo. E por isso, respondendo à pergunta, não, os Fórmula Kite estão muito bem integrados na comunidade e a comunidade respeita o Fórmula Kite como sendo uma coisa que nem toda a gente tem conhecimento sobre. E que respeita quem está a treinar àquelas velocidades e àquele nível.
Olha, aqui para ver, aproximarmos aqui do nosso tempo ideal de fim. Tu começas com este ano, fizeste com a e com boas memórias que a Cathy Sark tem na vela com a volta a Portugal à vela. Tu traz a Cathy Sark mais uma vez para a vela. Faz um circuito fantástico. Qual é o projeto para 2024? Desculpa.
Relativamente à Cathy Sark, a Cathy Sark tem muita ligação ao mar, não é? Lógico. E eles já estavam no kite mesmo antes de se associarem a mim. Portanto, eles já sabiam que o kite era realmente aqui uma mina de ouro. Planos para 24. Continuar a organização de eventos, que é isso que a Cathy Sark gosta e quer. Quer ver eventos, quer ver pessoas ligadas ao mar. Temos a questão que é o facto de representar uma bebida alcoólica, não é? Que é um whisky, que é uma questão. E como é que nós aliamos isso ao desporto? E agora, neste caso, com especialmente a associação, que estão há menores envolvidos, não é? E
Exato.
então essa mensagem tem que ser bem ultrapassada, tem que ser passada da melhor forma. Porque não queremos passar a imagem errada, nem a
Não,
Cathy Sark.
não. Não, não, é óbvio, é óbvio. Tens planos já para 2024, as etapas serão as mesmas, o circuito pode crescer um bocadinho. Qual é a tua ideia?
Então, nós para já temos planeado um Winter Challenge ainda em 2023, que vai ser um
Ok.
evento remoto. Que é um conceito engraçado, que é usando a Surfer App, que é uma aplicação que mede a altura dos saltos. A ideia é que em todo o país toda a gente possa estar a competir ao mesmo tempo durante uma janela de um
Ok.
mês e cada um salta no seu spot. Ou seja, Rodrigo podia estar ali na Praia do Guincho a saltar e eu aqui no Porto em Matosinhos e
Sim.
alguém no Alvor, todos a competir ao mesmo tempo. A única inscrição é fazer-se sócio da associação.
Ok.
Da APC Kite e usar a Surfer App para medir os saltos. No final desse mês, vamos entregar prémios aos três melhores saltos mais altos e depois também vamos ter diferentes categorias como a maior distância de voo e etc. E pronto, vai ser um evento diferente e acho que é uma coisa muito gira.
É muito
Depois para.
giro. Isso é fantástico. Acho que realmente é a utilização das tecnologias em
Exatamente.
benefício de uma modalidade. É fantástico.
É mesmo isso, é a evolução. E depois para 2024 mesmo, já vamos organizar os eventos, digamos, clássicos. Para mim é um orgulho poder-te dizer clássicos, porque já
É
organizámos
tão bom,
dois
não é?
este ano, e agora já dá para dizer isto, porque até agora não havia eventos, não é? Até agora não havia eventos, e houve, claro que houve muitos anos de glória do kite durante muito tempo, e se organizaram grandes eventos, mas agora a realidade é que nos últimos anos não têm sido organizados. E portanto vamos querer repetir o Kite Fest no próximo ano, que é um festival onde as marcas podem demonstrar o seu material. Vai haver convívio, sunset, da Cathy Sark, cocktails, comida e bebida.
Já há sítio ou ainda não é público?
Este Kite Fest, fazendo a segunda edição deste Kite Fest, seria exatamente no mesmo sítio do ano passado, que é na Mortosa, com o Clube Nortada e o Adriano Coutinho.
Exatamente. Esse grande Adriano. Esse homem que realmente também. Se calhar é o terceiro. Falamos dois, mas o Adriano, quer dizer, também. Era. Viu antes todos. Foi ali um spot maravilhoso. É verdade.
E
E
por
desculpa
acaso,
interrompido.
Não, sem problema, mas agora também me fez lembrar aqui uma questão. É que nós vamos lançar um documentário da Cathy Sarkorn Tour, que foi a viagem que nós descemos a costa a visitar as escolas, a falar do projeto da associação, para ter aquela abordagem mais pessoal e ao mesmo tempo estar a gravar conteúdo. Vai sair o documentário na próxima terça-feira, 7 de novembro. E no trailer e neste documentário houve uma grande conversa com o Adriano. Sobre os primórdios do kite, onde ele explicou como é que começou a fazer kite, que vinha do windsurf, etc. E é super engraçado, por isso convido quem esteja a ouvir para ouvir a perspectiva do Adriano, a ver o documentário que vai sair no próximo dia 7.
E esse comentário pode ser onde? No YouTube? Isso
No
vai ser
YouTube,
onde?
sim, vai sair no
Ok.
YouTube. Nós estamos aqui a planear. Fazer uma antestreia e juntar algumas pessoas para ver numa sala ou num auditório. Ainda estou a tratar disso. Esta ideia surgiu, vou ser sincero, muito recentemente, através do que precisamente do que o Lufinha vai fazer com o seu documentário também da travessia, que vai sair um dia depois, dia 8, quarta-feira. Então surgiu-me esta ideia. Ah, eu também gostava de fazer assim uma coisa, organizar. Uma ida onde as pessoas podem se juntar e estar a ver o documentário. E também porque eu já tinha dito que eu adorava assistir ao documentário do Lufinha, só que vai ser em Lisboa. E eu disse assim: porque é que isto não se organiza no Porto? E também porque tenho a certeza que há muita gente que gostava de ver. E por acaso fui eu que comecei a tentar mexer com isso e falei com a comunidade do kite e com alguns amigos e família. E estou a ver se consigo organizar isso, que era muito interessante.
Boa.
Tudo
Olha,
isto para dinamizar o kite, não é?
eu já peço que quando ele sair, assim que sai, avisa-me que eu passo o link aqui no LX Sailing e ouvir. É mais um empurrão para as pessoas verem que e para ajudar quem te apoia e quem te patrocina, que é
Claro.
fundamental. Quer dizer, porque isto, os patrocínios precisam depois de retorno. Olha, Miguel, muito obrigado. Eu acho que nós tínhamos aqui pano para mangas para estarmos aqui mais 2 horas à conversa,
Também
mas
acho que sim.
não vamos gastar tudo desta vez. Vamos deixar aqui para outra conversa. E se calhar podemos tentar marcar outra conversa, até se calhar a dois, contigo e com o Adriano no Kitefest ou uma coisa desse género, porque acho que
Era muito bom.
era engraçado, não é? E juntávamos todos. De modo que, olha, já sabes, este espaço é teu quando tu quiseres. Conta comigo e connosco para tudo o que tu precisares e parabéns por seres como és e por puxares esta nossa paixão pelo mar e pelo vento para a frente. Um abraço e até um dia
Muito
desses.
obrigado. Obrigado, Rodrigo, por esta oportunidade.
E assim chegamos ao final de mais um episódio. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.